Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conhecer o professor Amadeu Lopes Sabino, licenciado em Direito, foi jornalista, advogado, funcionário da União Europeia, é atualmente ficcionista e ensaísta, autor de uma nova obra chamada Tempo de Fuga. Junta-se através do WhatsApp à tarde da RDP Internacional. Como é que se sente mais confortável? Isto é, quando passa um recibo com estas profissões todas, o que é que põe no recibo?
Raramente passo recibos.
Ok, pronto. Ok. Muito bem.
Eu recebo uma reforma da União Europeia e raramente passo recibos.
Ok,
mas quando passo, hoje sou escritor.
Muito, pois é isso mesmo. Quando lhe perguntam o que é que faz na vida, diz o quê?
Sabe o que dizia Jorge Simenon, que é um grande escritor, como sabe,
Maigret.
E que foi um escritor de êxito, o de Maigret, e que foi um escritor de êxito e que vendeu, que se fartou. Quando tinha que preencher o local de profissão, sabe o que punha? Sem profissão.
Claro.
Porque escrever não é propriamente uma profissão. Escrever é uma vocação, um gosto.
É um prazer,
um desafio. Uhum. Um desafio. Nem sempre é um prazer. Olha, que nem sempre é um prazer. Porque lutar contra as palavras não é prazer nenhum.
Uhum.
E eu, que tenho uma dezena de livros publicados, um pouco mais, já nem os conto. Lutar contra a palavra é um grande sarilho. Sabe o que é bom? Não é escrever, é ter escrito. Quando se chega ao fim de um livro, é uma maravilha. E depois...
Já lhe aconteceu o personagem tomar conta de si?
Não posso escrever sem que o personagem tome conta de mim. Ou seja, enquanto escrevo, eu sou o personagem. Ou sou um dos personagens, não necessariamente o personagem central. Eu sou um dos... Coloco-me na pele do personagem e procuro saber como é que eu, se estivesse na situação em que coloco o personagem, como é que eu reagiria?
Uhum.
E, bom, e portanto, isso, acho que isso não é só meu, não é?
Claro.
Acho que normalmente quem escreve faz isso porque não há outra maneira, não é?
Uhum.
Não há outra
Deixa-me
maneira.
Que lhe diga que é dos poucos autores com quem converso que se consegue autoanalisar. E então faço-lhe esta pergunta: como é que se define como escritor? Como é o seu estilo?
Acho que partiu de um princípio que não é totalmente certo, que eu sei autoanalisar.
Uhum.
Mas se eu me tivesse que definir como escritor, eu diria que sou um escritor um pouco preguiçoso, um escritor que procura escrever mais do que publicar, um escritor que se inspira nos clássicos mais do que nos modernos,
uhum,
e que escreve com uma certa... que procura escrever com uma certa... eu não digamos intemporalidade, mas com um estilo que é um estilo clássico, um estilo que é legível por qualquer leitor de língua portuguesa.
Agora,
sim,
tem um novo livro.
Agora.
Chamado O
sim.
Tempo de Fuga. Que livro é este?
Chamado Tempo de Fuga. Tempo de Fuga. Tempo de Fuga é um livro que pode ser lido como um romance de espionagem. Ou seja, é a história de um homem que não tem grandes princípios, não tem grandes interesses, ou melhor, tem muitos interesses, mas nenhum definido. E que, por uma série de razões que têm a ver com um certo spleen, como diria Baudelaire, uma certa preguiça, uma certa vontade de passar o tempo, começa a espiar. Primeiro espia uma vez para os espanhóis, depois espia para a República Democrática Alemã, depois espia para os... provavelmente para Portugal também. E é um homem que se mete em aventuras, constantemente em aventuras, e sai-se, ora bem, ora mal, e no fim sai-se bem, mas sai-se bem matando alguém.
Uhum.
Mas sai rico, portanto, isso não é mal, não é mal.
Sim. Diga-me lá uma coisa, como é que era o Portugal na época do seu livro?
Bom, o Portugal na época do meu livro, o tema do meu livro é só parcialmente Portugal, porque o livro passa-se quase todo na antiga República Democrática Alemã, como sabe, é um país que desapareceu em 1990. Mas o Portugal na época do meu livro era um Portugal pobrezinho, disciplinado. Como dizia Alexandre O'Neill, era um país em diminutivo. É um país que, francamente, nos deixa saudades, sobretudo a pessoas da minha idade, proveta, aliás, mas que não é muito recomendável,
Sim, sim.
De certo modo, Portugal do futuro é melhor que o do presente. Também não sei como será o Portugal do futuro, mas eu aposto no Portugal do futuro do que do presente e muito mais do que do passado. Há um verso de um poeta que eu gosto muito, que é diz mais ou menos isto. Isto poderia ser duro pensar, ser assim o Portugal futuro. Eu espero que o Portugal seja com o Portugal presente e muito menos com o passado.
Bom, ao longo
O poema é de Rui Belo.
destes 6 minutos que já dura a nossa conversa, já fez referências a Baudelaire, a Georges Simenon. Bom, fez várias
E agora
referências.
fiz a Rui Belo.
Isso. A pergunta que lhe faço é: isto na sua obra é notório, isto é, as permanentes referências a outros autores, sente que é um autor que no fundo está a sofrer influência de tudo o que já leu até hoje?
Eu acho que todos os escritores sofrem influência do que já leram, a não ser os escritores que não leem. No meu caso, eu sofro influências de muitos, muitos autores, muitos, 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 e gabo-me disso, gosto disso. Eu sou influenciável. Eu sou profundamente influenciável, embora triture o que os outros o que leio e triture o que os outros escrevem para escrever com algo que seja reconhecivelmente meu. E acho que é. Acho que isso já tem sido dito. Acho que eu tenho um certo estilo e uma certa abordagem das coisas. Mas eu tenho mestres, sempre tive e continuo a ter. Eu procuro-os constantemente. Eu leio leio imenso. Leio imenso à procura de um livro que me atraia. E se escrevo, muitas vezes, sabe porquê? Para ter um livro de que goste. Porque livros de que gosto há poucos.
O que é que está a ler agora?
O que estou a ler, olha, muita coisa, mas por exemplo, estou a ler um livro. Olha, em cima da minha mesa tenho aqui um livro de uma escritora espanhola de quem gosto muito, quem sou muito amigo, que é Dolores Soler Espiaoba, Crónicas Nómadas. É um livro sobre as crónicas dela, é um livro de crónicas sobre as viagens muitas que ela fez pela Europa, com ela e com o marido, em função do trabalho. E que é um livro precioso. Tem textos sobre Portugal lindíssimos. Espero que um dia possa ser editado em português. Por exemplo, estou a ler isso, mas estou a ler mais. Tenho aqui muitos outros livros. Hoje recebi um livro que me foi oferecido por um amigo meu, o Arnaldo Saraiva, sobre o Correia Dias, que é um pintor português que é praticamente esquecido e que foi tema também de um conto meu que foi recentemente publicado também. E que foi publicado no Brasil e que se chama Quinas e Flores de Lis. Portanto, leio muita coisa, como vê.
Bom,
Transleio.
sim, vamos voltar à sua obra. Já me disse que grande parte da ação não acontece em Portugal, mas eu gostaria que me ajudasse também a refletir isto, porque do ponto de vista histórico é importante. Lisboa, na altura em que decorre a ação do seu livro, é um local onde há muitos espiões. Isto é referenciado em várias obras. E a pergunta que lhe faço é: na sua perspectiva, qual a importância estratégica de Lisboa para termos esta influência de tantos espiões? E eu só falo nisto porque o seu livro está carregado de espiões.
Bom, ouça, o meu livro está carregado de espiões, mas é um livro que se passa em Portugal, naquilo que se passa em Portugal, é anos 60. Nessa altura, os espiões não são muitos. A grande época de Lisboa como centro de espionagem é, como sabe, a Segunda Guerra Mundial. Mas Lisboa, de qualquer modo, é um sítio em que tem, e julgo que será hoje a mesma coisa, muitos atrativos para os espiões, por uma razão simples. Para já é uma cidade portuária. E as cidades portuárias são cidades que, mesmo que se fechem, e no regime do Estado Novo procurava-se muito fechar o país, mas nunca é possível fechar um porto. Um porto é sempre uma porta de entrada e uma porta de entrada a toda a espécie de gente. E de gente que entra sem grande controle, sobretudo numa época como aquela. Portanto, é um sítio fácil, é um sítio onde se encontram muitas culturas, muita gente, e onde normalmente, exceto nos períodos mais duros da nossa história, como foram os anos 60, aliás, por causa da guerra colonial de um período em que o regime ditatorial se fechou mais do que anteriormente, voltou a certos rigores que tinham sido os dele nos anos 30. Mesmo nessa altura há muitos espiões em Portugal, e hoje então, repare que Portugal é um país que tem embaixadas, consulados e relações com todos os países do mundo. Eu julgo que, não há, que talvez seja o único país do mundo que tem relações com todos os outros países do mundo. O que é bom. O que é bom, mas que abre a porta a muita coisa e abre a porta a muita gente e muita gente se espia. E espiar é uma coisa fácil, às vezes, difícil outras, e é sempre, pode ter a certeza, lúdica. É sempre uma alegria espiar.
Muito bom. Bom, voltamos à sua obra, Tempo de Fuga. A pergunta que lhe faço é, este livro é construído com muito humor? Disso não temos dúvidas, não é? Concorda comigo?
Não. Acho que, não sei se é muito, mas sei, acho que é algum. Procuro escrever com humor. Como lhe disse, escrever é difícil, lutar contra a palavra. Mas o resultado eu procuro sempre que seja agradável para mim, em primeiro lugar. Para mim, em primeiro lugar. E depois para quem me lê. Para que algo seja agradável, é preciso que se aborde com a ironia e com humor.
Bom, onde é que andou a fazer a investigação para esta obra?
Sobretudo nas bibliotecas portuguesas, alemãs, e o grande fonte hoje de investigação imediata, que me remete para outras, é uma coisa que se chama Google, que é, okay. É a biblioteca de Babel. Sim. É a biblioteca de Babel, é a biblioteca de Alexandria, e começa-se sempre por aí. Depois isso envia-nos para outros locais. E eu... Normalmente o que eu faço quando faço investigação para o que escrevo, e é uma investigação literato, não é uma investigação de um cientista político nem de um cientista social. Mas quando faço esse tipo de investigação, gosto muito de ir aos locais, gosto muito de lá ir falar com as pessoas que têm experiência daquilo que eu estou a escrever, e portanto eu passei bastante tempo, algum tempo, no que foi a República Democrática Alemã, Berlim Leste hoje ainda, Berlim, e nos locais onde se desenrola o livro, nomeadamente Tübingen, Colónia, etc. As minhas investigações são sobretudo vivenciais. Eu gosto de ter com as pessoas e ver como as coisas são.
Comer
e quando escrevo
uma
cidade, quando escrevo uma cidade, um local, vou sempre ver para ter alguma coisa de muito particular que me atraia. E eu sou muito atraído pela viagem. Eu sou um viajante nato, com exceção deste último ano em que praticamente não tenho saído de casa,
claro.
Por razões que são públicas,
óbvias, claro.
E notórias,
claro.
Por razões que são públicas e notórias. Bom, isso eu viajo muito, não é? Eu viajo muito, tenho vários livros que se passam no Brasil, por exemplo. Passo grande parte da minha vida no Brasil por razões familiares, e vivi muitos anos fora de Portugal. A maior parte da minha vida ativa foi passada fora de Portugal. Tenho vários livros que se passam na Bélgica, e a Bélgica é para mim uma segunda pátria porque vivi lá 26 anos.
Claro, faz todo o sentido. Eu já percebi, mas vou-lhe fazer a pergunta na mesma. Este universo da história que nos conta continua atual?
Bom, de certo modo continua atual, porque a espionagem é sempre atual e há sempre alguém que espia alguém. E há sempre grandes potências interessadas em mandar espiar e em pagar para que espiem, não é? E em pagar, porque a espionagem é uma coisa que se paga e que pode fazer enriquecer muita gente. É perigosa, muitas vezes. Desta, concretamente, passa-se na Guerra Fria. Ora, a Guerra Fria, aquela que foi a Guerra Fria que nós conhecemos, que foi entre a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, ou seja, o mundo ocidental e o mundo oriental, isto para abreviar, essa acabou com a queda da União Soviética. Mas há outras espionagens que estão aí. A própria China é um país que hoje tem espiões por todo lado. E hoje a espionagem é muito menos amadorística do que o meu livro conta.
Claro.
Hoje a espionagem faz-se através do cibercrime e da ciberespionagem, da cibervigilância, coisa que no meu livro está completamente a leste.
Muito bem.
Lá chegarei um dia.
Muito bem. Para quem é que acha que se destina este livro?
Este livro é suscetível de várias leituras, é para toda a gente. Ou seja, é um livro que é suscetível de vários níveis de leitura. Um leitor que procura apenas um divertimento encontra o livro e pode saltar algumas páginas, também não faz mal nenhum que se saltem algumas páginas de um livro. Eu faço isso constantemente. Quando me chatei, passo adiante e não há problema nenhum. Para um leitor mais culto, digamos, ou mais informado, há aqui pormenores que podem ser explorados. Eu diria que o leque de leitores é bastante variado.
Muito
Depois,
bem.
Há ideologias que vão gostar previamente do livro e há ideologia, ou melhor, preconceitos ideológicos que vão gostar previamente do livro e preconceitos ideológicos que vão detestar o livro. Porque é um livro, digamos assim, como é que hei de dizer, é um livro que põe em causa as estruturas mentais dos comunistas e dos regimes comunistas. Portanto, há quem não goste, não é?
Claro.
Mas eu também não faço isso com grande assinte, digamos.
Muito bem.
Não.
Bom,
hoje podemos olhar já para essas coisas com uma certa distância histórica.
aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Vamos lá ver o que é que isso dá.
Jurista ou escritor?
Jurista.
Prosa.
Prosa
ou verso?
Ou verso. Prosa ou verso? Prosa.
Ler ou escrever?
Ler.
Jornalista ou escritor?
Escritor.
Estado Novo ou Estado Democrático?
Estado Democrático, claro.
Esquerda ou direita?
Nem direita nem esquerda. Mas se tivesse que escolher, eu sou um homem que vem da esquerda e que gosta da direita.
Espiões ou ladrões?
A diferença não é muito grande. Mas eu gosto. Mas eu escolheria espiões porque ladram por coisas supostamente mais honrosas. Ladram, roubam.
Claro. O novo acordo ortográfico ou como se escreve no passado? Ou como se escrevia no passado?
Qual passado?
Antes do acordo.
Podemos escrever. É um bocado disparatado isso, porque o acordo é uma questão legal, não é? E, portanto, não há nenhuma razão para pôr de parte, a não ser que queiramos voltar à Idade Média, também é possível, não é?
Claro. Costa ou Rio?
Nem um nem outro.
Ping ou Pong?
Ping, ping, ping.
Muito bem. Amadeu Lopes Sabino, muito obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional. Muita sorte para este livro. E quando lançar o próximo, dê-me notícias, que eu gostava muito de o ter novamente no programa. Muito obrigado. Boa tarde.
Eu é que lhe agradeço. Muito boa tarde.